E aí, pessoal? Aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lentes.
E aqui é o Edu Pomper do canal 3Dus.
Bom, hoje nós estamos aqui reunidos nesse podcast para falar sobre o Idosos Também Jogam, né? Sim, jogar é para todos, inclusive para quem está lá na melhor das idades. E muitas vezes a gente entra nesse conflito, assim, né? Ah, eu quero jogar com os meus pais, né? Eu quero jogar com os meus tios, meus avós. E não sabe muito bem como que vai ser, né, esse contato, porque às vezes fica com medo de, ah, não, de repente não vai, de repente, absorver tanto as regras, ou vai achar o jogo chato, ou só quer jogar xadrez, só quer jogar damas, só quer jogar, né, os mesmos jogos. Eu queria tanto que essa pessoa que eu amo tanto, né, jogasse comigo esses jogos que eu gosto, esses jogos mais modernos, né, e aí tirar uma pessoa que vem de outra geração para jogar jogos que já são da tua geração, como é que a gente faz essa mistura, né, essa misturada aí. Então, a nossa ideia hoje é falar sobre isso, né, de repente dar algumas dicas, comentar o que, que a gente, né, um pouquinho a gente entende sobre isso, recomendações de jogos para jogar com idosos junto e os benefícios disso também. Certo, meninos?
É sobre isso e tá tudo bem, né? é muito difícil a gente... Esse choque de gerações é difícil pros dois lados, né? Tanto pra mais idade quanto pra menos idade é meio complicado de entender, porque a gente literalmente não tá ainda nessa fase ou já passou dela, né? E aí é legal puxar esse tipo de assunto pra gente poder tentar criar uma conexão, né? É meio difícil, mas nós vamos tentar hoje. E assim, para poder ajudar aí na questão, eu tô com uma dor nas costas que tá comigo já há uma semana e meia, então acho que já tô me enquadrando assim no negócio.
Pô, tu não falou nada, achei que tinha ficado bom.
Tá ruim, cara.
Não, realmente, às vezes é meio complicado, que a gente vai ter a nossa visão, mas acho que a gente vai poder trazer nossas experiências aí, nossas tentativas, talvez, e discutir sobre isso, né? Ver como é que a gente pode fazer aí para os idosos também jogarem. Eu tenho umas experiências legais, não sei quanto a vocês.
É, tu joga com os teus pais, né, Edu?
Na verdade, com meus pais, muito pouco. Minha mãe não é muito jogar, bem pouco. Meu pai até gosta, mas joguei poucas vezes com ele. Mas jogo muito bastante com a minha sogra. Jogo muito bastante, ótimo, né? Ótima frase.
E como é que é essa experiência aí com a tua sogra? Quantos anos tem tua sogra? Como é que funciona isso aí?
A minha sogra tem 71, eu acho. Não tenho certeza disso agora. Mas ela tem por aí, tem... Não, acho que ela tem menos de 70. Minha sogra não fez 70 ainda.
Qual o nome dela?
Dona Eliana.
Dona Eliana, um abraço pra senhora aí.
Aê, Dona Eliana, grande Dona Eliana. Parceira de jogatina.
Não, mas sabe que essa experiência é bem legal, porque começou na praia, assim, né? A gente... Aquela história, né? Início de hobby, tu leva pra praia pra botar a família pra jogar. Aí eu e a Ana jogava, aí começou a jogar meu cunhado e a esposa. A gente jogava muito Ticket to Ride, né? Foi o primeiro que eu levei. Aí minha sogra entrava junto na brincadeira. Meu sogro não era tanto jogar. Aí às vezes tava só nós, eu, a Ana e os pais dela. Eu puxava um Catan. Aí ela jogava, aí até o...
Que da hora.
Aí, o meu sogro jogava Catan de vez em quando, aí o Catan ele sentava pra jogar com a gente, mas era raro, assim. E é engraçado que a gente contava, não, tem questão da probabilidade, mas ele sempre ignorava a probabilidade e ele ficava jogando no 4, no 3.
Os números da sorte, é tipo o bingo, né? É tipo o jogo do bicho, né? É, hoje vai dar assim, 10 na
nunca sai nada meu, eu sei, o senhor tá botando 4. Mas, e aí depois a minha sogra jogava tudo comigo, com a Ana, assim, de noite, meu sogro não era muito de ficar mais na dele, assim, e ela sentava com a gente, jogava, e ela já jogou Puerto Rico, Sagrada, Azul, sei lá, esses jogos tudo aí, ela já encarou, e é bem, eu vejo bem legal, assim, ela jogando, tinha umas vezes que ela nos dava uns laços bonitos, assim, era complicado. Bom, ela é professora, né, ela é formada em pedagogia, então ela gosta muito de jogos também. Né?
Ah, professores nem contam, porque são sempre jovens, né? Jovens.
Exatamente. O meu sogro também é professor. Ele não é tão jovem. Tá, mas o. Não, brincadeira. Mas é bem legal essa experiência, assim. Eu acho que sempre que a gente sentou ali foi uma confraternização. E é bom dizer assim: minha sogra ela lê muito. Ela não faz uma atividade física nem nada. Então ela lê bastante, que é bom pro cérebro, mas eu acho que é bacana, né? Ela é uma pessoa ativa, mas eu acho que os jogos ali trouxeram bastante benefício e ela gosta bastante de jogar com a gente, é um momento que a gente aproveita um outro ali, né? Então, essas experiências foram bem legais comigo, assim. Aí eu vou falar de outras coisas mais pra frente também.
Que maneiro, cara.
uma dúvida, Edu, cognitivamente, assim, ela pega bem as regras ou já tem um pouco mais de dificuldade, assim, o que que tu nota?
Ah,
tu acha que a idade interfere nisso ou ela tá voando aí?
Não, acho que talvez um pouco, assim, no início ela fica meio assim, mas ela vai indo. Não, vamos lá que eu vou entendendo. E ela vai pegando no meio do jogo. Primeira partida foi, segunda já tá rodando tranquilo.
Que legal.
É, tá bem de boas, assim. É que assim, né, a gente fala, né, a gente tem essa visão hoje, o pessoal que vai chegando nessa idade tem uma, não sei se por causa das tecnologias, talvez seja essa parte um pouco mais ativa, né, não sei. Eu posso estar falando besteira aqui agora, falei isso sem pensar, esquece.
Não, mas são suposições, né, a gente não escreveu um artigo científico antes de vir gravar esse podcast, né, então a gente quer deixar isso bem claro, a gente tá trazendo experiências, vivências nossas, né, principalmente com a nossa própria família, né, então claro que a gente tá trazendo as nossas micro bolhas aqui pra esse episódio e falar como é que tem sido dentro desse ambiente, né, não é um, pelo amor de Deus, né, a gente não use isso como um... como um paper, né? Não, não, vai, não é uma publicação científica, mas é o que a gente
ideia aqui
tá
é
na
mais
prática.
Jogar a ideia pro alto, né? Pra gente poder fazer uma roda de conversa mesmo.
É, eu tenho jogado com a minha mãe, não muito assim também, porque ela também não é uma grande jogadora, mas ela sempre se diverte, né? Ela tem essa coisa assim, ela se diverte muito. O meu pai, ele tem problemas com jogos, assim. Meu pai teve, o vô do meu pai foi um apostador sério, assim, viciado em jogo real. Então, Deus. Apostador de cavalo, né? De corrida de cavalo. Então, meu pai tem um problema muito sério com jogos, assim. Ele realmente, tipo assim, ele sai da mesa, gatinho. Sabe? Ele não fica. É, ele não gosta.
Ah, é.
Então, com meu pai, eu acho que eu joguei uma vez só. E ele joga super bem. Tipo, se ele se propõe a jogar, ele sempre, tipo assim... Acho que a vez que a gente jogou, eu botei pra jogar nhaque-nhaque ele contra minha mãe. E ele deu um laço, assim, na minha mãe, sabe? Ele vai super bem. É, porque ele é bem esperto, assim, meu pai é vendedor, né? Então, e ele trabalha ainda, ele tá fazendo 70 agora também. Mas ele gosta, assim, de trabalhar e tal. Então ele é bem ligado,
ativo,
sabe?
Ativo mesmo, né? A mente tá afiada. Que legal, hein? Que da hora. Mas esse rolê da história dos jogos aí é uma coisa frequente em muitas pessoas das tipo de duas, três gerações pra trás da nossa, né? Tipo assim, de ter alguém que era viciado em jogos, assim, próximo, ou, né, conhecer.
É, não,
e é foda
é...
isso, né? É foda de lidar. E até não tenho nem argumentos pra separar uma coisa da outra, porque é complicado, dependendo do estilo da pessoa, um jogo de tabuleiro que parece inofensivo pode virar um vício também, né? Nunca se sabe, sei lá.
Aqui tem três viciados aqui nesse podcast,
eu
acho.
É, eu sou viciado no Magic, por exemplo. Não, tipo assim, de você gasta... É, se eu vou pensar, você gasta uma grana, né, no jogo, de qualquer forma.
Sim. Só não, mas aí a gente tá... É, não, mas aí a gente tá falando de aposta, né, e tal, enfim, outra coisa,
e deixa eu te contar a aposta do século XXI, pré-venda, você aposta que o jogo vai ser bom, gasta uma fortuna, recebe em casa e aí vê.
Tem isso também, mas enfim, com a minha mãe eu consigo jogar, minha mãe ela se propõe, assim, são sempre jogos bem mais tranquilos, assim, né, o último que eu rodei com ela foi o Homem-Batata. É um jogo de cartas, né, de vaza, assim, né, de carteado, e ela adorou, assim, ela demora um pouquinho pra pegar as regras, né, ela demora um pouquinho, assim, pra aprender, mas principalmente porque eu acho que ela fica nervosa, ela tem um pouco de vergonha, assim, sabe, de não conseguir aprender e tal, daí sabe quando a pessoa fica nervosa e bloqueia.
Não querer estar incomodando, né?
É, aí bloqueia e fica mais difícil de aprender, né? O Edu sabe, isso deve acontecer também em sala de aula, né? Eu acredito. Tem umas pessoas que ficam assim, com um pouco de vergonha, assim, de se expor e tal, né?
Eu
e aí
muito assim, véio.
Isso acaba atrapalhando o aprendizado. Mas depois que ela pega, assim, só vai, né? E ela sempre tem que jogar, sempre sou eu, o Henrique e a minha irmã, assim. E no máximo a minha filhada, né? A filha da minha irmã. Então, se tem pessoas de fora, tipo assim, se a gente vai jogar, por exemplo, tá o Edu ou o Viri junto, eu tenho certeza que ela não vai querer, porque ela fica com vergonha.
Ah, entendi.
Mas depois que vai, ela super se diverte, né? Que eu acho que é o principal, né? Então tem esse, esse toque, assim, né, de saber que ela é uma pessoa que eu tenho que jogar com mesas em que ela se sinta segura, né, que ela se sinta à vontade e não exposta, e jogos que são simples, assim, então são jogos que também remetem a algo que ela conhece, né, ela amou jogar o Ilha do Tesouro, ela amou porque ela adora essa coisa
massa,
de passado.
Que foda.
É, jogou. E assim, ela gostou muito, assim, ela tava super, olhinhos brilhantes, assim, sabe, na mesa faceira. Ela tava muito feliz. Ela gosta dessa temática, assim, meio pirata, assim, sabe? Acho que tem uma coisa meio infância nela, sei lá. E ela adorou. O Homem Batata também, ela se divertiu, foi super competitiva, assim. Ela ia lá e botava o batatão lá, que era o vilão lá, né? E daí dava as mexidas na mesa, foi bem legal também. Então, temos algumas experiências nesse sentido pra compartilhar. E tu, Viri?
Então, eu não tive experiências ainda de jogar com idosos. Infelizmente, gostaria bastante. Mas, uma coisa interessante é que eu dei um Google aqui sobre os benefícios, né? Visíveis e que a gente às vezes nem percebe também dos jogos de tabuleiro na vida dos idosos. A gente até citou, né? Implicitamente vários aqui. É muito isso da questão de manter a função cognitiva, a clareza mental e a retenção de memória. Pode prevenir doenças precoces, né? Relacionadas à idade, tipo Alzheimer ou demência, enfim. Mantém a mente ativa e afiada aí, como os seus grandes exemplos aí. E também, por incrível que pareça, ajuda muito em habilidades sociais e relação interpessoal, que eu acho que é uma parada que é crucial, assim, também, né? Em todas as idades, claro, mas os idosos, não sei se vocês percebem isso, mas eles tendem a meio que se afastar, assim, de uma forma social. Ou as pessoas mesmo deixam muitos de lado, né? E aí eu acho que é uma parada que é maneiríssima, assim, que os jogos podem reaproximar, né, as pessoas. Inclusive, é uma parada que eu tenho muita vontade de fazer, assim, ir num asilo, né, por exemplo, e jogar uns jogos, sabia?
Seria massa.
A gente podia, né?
Uma vez teve, Vanessa, em Porto Alegre, um evento desses que foi na Espanha, não teve? Não sei se tu tava envolvido na época. Não, né? Acho que era Amigos
não,
Tabuleiro
não.
Que fez.
É, acho que sim, acho que foi o Diego.
É.
Muito legal.
Eu sei que eles levaram. Até tu falou isso, Vi, outra coisa que eu li aqui também, dando uma pesquisada, né, é que eles comparam, né, que assim como os exercícios físicos, né, eles podem estimular atividades cerebrais essenciais, né.
Muito legal.
Daí entra raciocínio lógico, tomar decisão, memória, outras coisas, né. Por isso que eu comentei, né, aquilo pra minha sogra, eu acho bacana, porque ela não faz atividade física, né. Então, interessante o jogo ali como uma atividade cognitiva para ela.
Exercita cognitivamente. Uma coisa também que eu queria muito citar, quando a Vanessa falou que a mãe dela meio que, né, tem vontade ali de sente meio que tá incomodando, assim, né, não quer muito incomodar para jogar e pá, eu lembrei de um episódio muito legal de Solos, é uma série da Amazon, tá? Que o terceiro episódio tem uma atriz, assim, incrível, que tá numa nave futurista, assim, e aí ela começa a contar da vida dela. E aí ela conta como a vida toda ela passou a vida, tipo, tentando não incomodar as pessoas, tá ligado? E ela foi virando uma pessoa invisível, assim. Tipo, acho que super linka com o assunto e hiper recomendo, assim. Essa série não foi muito falada e é uma série muito, muito da hora, assim, bem introspectiva mesmo, assim.
Pô, tem um elenco, eu botei
um
aqui,
elenco
tem um elenco
fudido,
foda,
é uma galera zica. Cada episódio é um negócio, assim. E é meio que eles gravaram a pandemia, né, provavelmente, e eles e os episódios giram como se fossem monólogos, assim. O artista lidando com uma ou duas pessoas no máximo ali, né? Quando não é monólogo, é tipo duas, três pessoas no máximo. E uns textos muito legais, assim. Os episódios te prendem, é incrível. Assim.
Ah, vou botar na lista aqui. Eu vou botar na lista aqui. Pô, tem uns caras fera aqui. Anne Hathaway, Morgan Freeman, Anthony McCary. Pá, vou olhar.
Interessante. Boa indicação, Viri. Boa indicação.
Aí. Boa indicação.
É, eu acho que tem isso, né? Porque como tu falou, Viri, lá no começo, né? Que tem isso dos idosos também acabarem se isolando em alguns graus, né? Socialmente. Porque a gente começa a ter aquela virada de assunto, né? Parece que, sei lá, talvez os nossos assuntos não agradem tanto quem já é mais idoso mesmo, né? Eu lembro
a gente vai
que o meu...
se desconectando, Mesmo sem querer, né?
Tem isso, né? É que nem, sei lá, é que nem eu querer trocar um papo aqui com uma criança, né? A gente conversa, claro, uhum. porque... Mas não é uma conversa, tipo, uma conversa como eu tenho com vocês, né? Se eu for uhum. conversar com uma criança, eu tenho um outro tipo de conversa, tal. Em algum momento eu vou sentir falta também de conversar com alguém da minha idade, né?
E... Conversar comigo é bem parecido com conversar com uma criança, mas eu entendi esse ponto. O meu pai bate no seu pai.
E com o idoso tem um pouco disso. Eu lembro que o meu avô, antes de morrer lá, né, e tal, ele morou com a gente lá em casa um tempo. E ele tinha 90 anos já. E também tinha essa coisa, tipo, ele queria ler o jornal, né, todos os dias tinha que comprar um diário gaúcho pra ele. E aí ele meio que só falava das mesmas coisas, assim, todos os dias, né? Então isso, claro que, por mais que a gente tenha esse cuidado, né, de não afastar ali, né, socialmente e tal, às vezes pode acontecer isso mesmo, né, que o Viri falou, então não é à toa que tem esses dados aí mostrando, né, que pode haver um certo distanciamento social, e eu acho que os jogos, eles realmente oportunizam, né, como um momento de confraternização. As minhas primas, têm a avó delas, a avó das minhas primas ainda tá viva, né, no caso a mãe da minha tia. Uhum. E ela também, acho que a dona Felícia deve ter o quê? Acho que também perto de 90 anos, assim. E ela era super ativa antes da pandemia, porque ela frequenta desde os 60 e poucos, ela frequenta o clube de terceira idade de Imbé, que é a região litorânea aqui do Rio Grande do Sul, né?
Elas não é uma cidreira, mas é legal também.
É, não é?
É quase um abraço dele.
Elas moram lá, né? Essas minhas primas, meus tios, eles moram lá. E aí, ela frequenta há muitos anos, então ela tem várias amigas, ela tava sempre na casa de uma outra amiga, né, tomando chá, fazendo aquelas viagens, né, de clube de terceira idade também, aqueles passeios que eles fazem, que nos baile e tudo, super ativa, assim, viúva há vários, vários anos também, então ela tá acostumada, né, nesse rolê. E aí, de repente, com a pandemia, ela ficou total isolada em casa, entendeu? E aí as amigas... as amigas que ela tinha muito forte esse convívio social...
Viraram o grupo de zap.
Mas, assim... Pra ela, o grupo de zap não funciona muito, sabe? Pelo que eu entendo, assim, elas se ligam às vezes, mas eu acho que o grupo... Porque já é ruim de enxergar ali, sabe? Já fica, né?
Não é,
e essa
não é
coisa
legal,
de digitar,
né?
Não, também não é a mesma coisa, sabe? Não tô acostumado, eu vejo também isso.
Nossa, real isso.
Não é como é pra gente, né? Porque a gente tá falando de uma pessoa com quase 90 anos, né? Então, é diferente, né? Muito do convívio social que ela tinha foi meio que cortado. Aí passou a ser realmente só o núcleo ali, né? Dos meus tios e minhas primas. E aí o que funciona pra eles muito bem e sempre funcionou... Nossa, eu lembro desde eu criança, assim. As minhas primas têm uma que regula de idade comigo e as outras são mais velhas. E eu lembro desde eu criança, assim, que eles todo domingo jogam uns carteados, assim. A canastra é real.
Que legal.
A canastra é levada a sério, assim. Então a canastra... a canastra é pra valer lá, sabe? Tanto que eu nem entro na mesa de canastra deles, porque eu sou muito ruim em canastra, então eu não entro na canastra deles. Eu sei que é um momento, assim, que eles têm de grande confraternização com ela, né, ali. E aí pegam as três gerações da família, né, que é a avó, os pais e as minhas primas, né? Então pega as três gerações ali juntas na mesa fazendo isso. E num jogo que ela já domina muito bem as regras, então ela também fica nessa zona de conforto, né?
Então, a Vanessa puxou uns ganchos aí, teve três coisas que eu lembrei de falar, assim, nesses ganchos que ela trouxe. Primeiro, aquilo que ela falou da mãe dela, né? Que ela tem que se sentir confortável na mesa. Eu acho que isso é muito da minha mãe, tá? Porque, pra ter uma ideia, meus pais jogavam muito com Trenovos. Pra vocês terem uma ideia, meus pais têm até hoje guardado lá na casa deles a primeira versão do War que saiu no Brasil.
Que doido!
É uma capa que tem várias fotinhos, aparece o Saddam Hussein na capa, assim, o George Bush. Bota assim, bota aí, dá um Google aí, War, primeira edição Brasil, assim, tu vai ver que é uma caixa que tem várias fotinhos pequenas na capa, assim, então eles jogavam bastante quando eram mais novos, assim, né, jogavam hora e nunca mais, assim, a minha mãe, eu vejo que ela tem essa coisa assim, já, não vou saber, vou ficar incomodando, sabe, eu sinto isso também.
Outra tô vendo coisa, a foto aqui.
É, né, eu tenho lá, a única coisa que falta é um dado nessa versão, aí outra
posso
coisa
atacar,
que a Vanessa falou ali, que me lembrou que ela falou dessa tia-avó dela. Tia-avó? É tua tia-avó?
É, ela é mãe da minha tia, então ela não é exatamente nada minha, porque é meu tio, que é meu tio, que é meu parente, né?
Ah, eu não entendi nada, mas ok. Então, olha só, eu tenho um tio, minha avó morreu com 103 anos, tá? Ano passado, inclusive agora fez um ano da morte dela, não faz muito. E o irmão dela, que tem 91, o tio Zeca, tem minhas primas, prima em terceiro grau, né? Ele é irmão da minha avó, ele é meu tio avô. E eu vejo uma das minhas primas essas, a Júlia, ela tá sempre postando foto quando ela vai na casa dele de jogar o Scrabble com ele. E ela fala assim...
Nossa.
Ah, ela, e às vezes ela comenta assim... Ah, não posso ir embora sem jogar pelo menos uma partida com ele, não sei o que, sabe?
É muito como massa. Nome em português de Scrabble?
Palavras cruzadas.
Tem? Palavras cruzadas?
É que assim, ó, o Scrabble, eles têm... O original mesmo é o da Mattel, né? Mas ele tem, acho que... Não sei se é domínio aberto ou é tipo Banco Imobiliário e Monopoly, sabe? Que rolou meio que uma cópia ali Mas tu encontra pela editora Pais e Filhos, em escrito Palavras Cruzadas, e é exatamente o mesmo jogo, só que é a mesma relação, assim. Ah, o Scrabble da Mattel também tem em português, entendeu? Só que é tipo Monopoly e Banco Imobiliário, sabe? Essa relação, assim, coisa. De que rolou um Ctrl-C, Ctrl-V.
Copia, mas não faz igual.
É, meio que isso.
Só que fez igual.
Muda o nome. Copia, mas muda o nome.
Assina o seu nome, pelo menos.
Assina o seu nome, Então, mas enfim.
Mas eu acho massa, assim, né? Que eles têm muitas referências dos carteados, esses outros jogos mais antigos, a gente pode falar mais pra frente. E do carteado que tu falou, Vanessa, eu lembro quando eu ia pra Cidreira. Aí, ó. Cidreira,
Cidreira.
A casa do lado ficava minha tia Nilce. Ela nem é minha tia, na verdade ela é casada com ela é viúva de um tio avô meu, o marido dela era irmão da minha avó, mas minha relação com o tio Zeca aí. E eu adorava, a gente ia pra casa dela ali, a gurizada sempre foi ali que eu jogava o Academia, não sei se uma vez eu falei aqui, aquele jogo Academia, mas ela não jogava esse, aí tinha a canastra da tia Nilce, às vezes ficava eu, ela, a filha dela e mais alguém, assim ó, até altas horas da noite ali na casa dela jogando canastra, tipo eu na praia, eu ia pra casa da minha tia, porque eu adorava jogar com ela, assim, a canastra dela, assim, era bem divertido, que então realmente, ó, e outra coisa, hoje ela não joga mais, eu acho, mas quando eu encontro ela, mas sempre foi uma lembrança bacana, assim, de na praia a canastra ser meio sagrada, sabe?
Lá perto da casa dos pais da Luísa, né, na praia, é Itapuá, Santa Catarina, tem um casal de idosos, né, que a gente chama de casal do Uno, porque eles são viciadaço em Uno, e aí sempre que chega uma dupla lá, eles chamam pra jogar, assim, fera no Uno, entendeu?
E ganham.
Eu quero ir lá pra jogar um Uno com eles, levar uns card game, imagina, apresentar uns outros.
Jogar Magic, vai viciar eles em Magic.
Nossa,
agora.
Imagina viciar eles em Magic, esse
Mas sabe que eu acho que o legal da gente, né, a gente já, eu acho que nessa primeiros minutos aí, né, do podcast, a gente mostrou que, na verdade, os idosos jogam sim, porque a questão é que todos jogam, né, só que as pessoas jogam coisas diferentes às vezes, né, que não estão dentro do nicho, mas são jogos também. O carteado aparece muito, o xadrez aparece muito, o Uno é outro que aparece muito, né, e assim vai.
Sim.
Mas eu acho que a gente... E isso também gera laços não só pra eles, mas pelo que a gente tá falando aqui, o benefício foi muito pra nós também, né? O Edu tem memórias afetivas super bonitinhas aí, todos nós temos, né? Então, o benefício, ele é uma via de mão dupla, né? Todo mundo sai feliz daquela, com memórias afetivas super importantes, especiais, assim, né? Pra gente, que a gente leva pra sempre. Mas eu acho que o legal desse episódio é assim, tá, mas e se tu fosse apresentar outro jogo pra essa pessoa, né? Se tu fosse, de repente... Acho que não, talvez não cortar totalmente o conforto da pessoa, né? Pra não deixar, assim, a pessoa, entre aspas, assim...
desconfortável.
Desconfortável. Mas algo que também mostrasse um pouquinho de novidade, né? Um pouquinho diferente. Agora é um outro jeito.
Né?
Uma coisa que, né, de repente, pra ti também fosse legal dar uma certa renovadinha e tal. Mas nada que fosse, assim, um grande choque, né? Vocês veem alguma coisa em mente pra vocês? Uma pausa dramática, né?
Eu tenho um aqui muito em mente.
Manda aí, então.
Que eu testei, inclusive, foi com meu pai, porque meu pai eu sei que gosta de jogar e quando a gente vai pra casa dele, acaba que eu não levo o jogo, sei lá. É que não tem aquela coisa assim, meus pais não foram mais pra praia, sabe? Porque se fosse pra praia, eu ia levar os jogos, a gente ia estar ali um dia de noite, ah, vamos jogar aqui, né? Sei lá. Aí quando eu vou na casa deles, é mais pra curtir eles, fazer aquele churrasco que eu acabo não levando. Mas no Natal, a gente foi passar um lugar fora aí. Inclusive, esse ano a gente vai passar o ano novo num lugar fora também, vou levar jogos. E aí eu levei um e convidei a galera pra jogar, daí sentou meu pai junto, dos velhos sentou meu pai, acho que minha sogra não sentou. E aí, cara, salada de pontos. Botei o salada de pontos pra jogar. Por quê? É um joguinho de carta, né? Umas mecânicas super simples. A geração, como a gente falou ali, né? A Vanessa trouxe da canastra, eu também tenho essa coisa. Super simples, mas já é uma mecânica totalmente nova, né? É algo novo, ali tu não tá com uma carta na mão, tu tá comprando carta e aí as tuas pontuações vai depender das cartas que tu compra, e aí tu tem que ficar contando a carta dos outros ali, né, e tudo mais, que já é uma coisa que eles faziam na canastra, né, contar a carta pra saber quantas já tinham saído e coisa. Então, eu acho que um jogo pra trazer essa primeira dinâmica aí, por ser de carta, por ser simples, o Salada de Pontos, eu acho uma excelente dica aí pra introduzir no, com pessoas de mais idade, pelo menos.
Muito bom mesmo. Verdade.
Perfeito.
Um que eu penso aí junto já de casadinho com esse Salada de Pontos é o Sushi Go. É muito fofo e é muito rápido, né? Facinho de jogar. Cartas também.
E é simples, né, Viri?
Uhum.
E tem aquela coisa de baixar a carta, né? Tem a dinâmica de baixar a carta, que pra eles vai ser normal. E vai ter
ficar brincando de olhar a coleção dos outros, né? Isso é divertido pra caramba.
Isso. E outra coisa que é bacana nesse jogo, que traz essa coisa do drafting, que é totalmente diferente daí, né? Ah, não. Essa aqui é minhas cartas, mas agora eu vou passar pro adversário e vou pegar do outro, né?
É, isso é diferente.
É bem diferente. É um bom jogo. Acho que jogos de carta, assim, nessa linha, são jogos bacana de introduzir, não sei o que vocês acham.
Alta chance, né, de rodar rápido, né?
Aí, são jogos que tu explica em 5, 10 minutos e tá explicado, estamos jogando.
Sim. E são artes também amigáveis, né? Artes fofinhas ali, de comidinha e tal. Acho que isso também é interessante. Os dois, eu, sinceramente, acho o Salada de Pontos e o Sushi Go parecidos, porque os dois são drafts. Só que o Salada de Pontos é um draft aberto, totalmente aberto, né?
Sim,
e o Sushi Go é um draft fechado. Então, eu acho o Salada de Pontos mais fácil de ensinar, principalmente para quem já tá com um pouco de dificuldade ali, né? Porque o Salada de Pontos, tu consegue ajudar a pessoa. Tu consegue dizer mãe,
nossa,
quem sabe quem sabe, olha ali o que que tu tem na tua mesa. Ah, tá, sabe? Porque a minha mãe, às vezes, a gente tem que ajudar ela um pouquinho assim, sabe? E, então, tipo, quando a gente jogou o Homem Batata, às vezes ela mostrava a carta que ela ia baixar e dizia assim, eu posso baixar essa? Então, o Salada de Pontos a gente consegue ajudar, assim, mais facilmente. O Sushi Go, ele já é mais fechadinho, né? A graça do Sushi Go é o segredo ali, né? Do que tu vai selecionar. Mas os dois são jogos simples, né? Fáceis de jogar e bem amigáveis. Acho que vocês fizeram escolhas bem legais.
Mas aí eu ouso em discordar levemente de ti, porque eu acho o Sushi Go mais fácil, porque essa mecânica do Salada de Pontos é muito simples, né, muito na cara assim, mas essa questão das cartas terem outro significado viradas ao contrário ali, né, meio que dificulta um pouco de se criar uma estratégia, sabe, de sair bem assim, e aí a pessoa pode jogar uma meio que fingir que entendeu e ah, tá bom, então agora eu vou fazer outra coisa, sabe assim, eu acho que pode ser meio punitivo, não no sentido do jogo em si, mas da pessoa ir muito mal, né? Porque se você não tiver ali um pouco da maldade mesmo de já ter jogado outros jogos pra saber quantas estratégias você pega e quantas frutas ali, sei lá, quantas verduras, enfim, você pega, acho que você pode rodar muito assim no jogo, né? Dá muita diferença. Daí não que isso seja, tipo, horrível, assim, né? Vá, né, destacar, assim, muito. Mas pode ser que faça a pessoa jogar uma vez só e sair fora, assim, não sei o que vocês acham. Uma outra coisa que eu queria muito comentar, da outra vez eu fiquei até afim de comentar também ali que vocês falaram, quando você comentou da sua mãe, é que a gente tem que ver que as mulheres sempre foi legado o lugar das mulheres, assim, nos jogos, né? É uma parada que todo mundo meio que construiu na sociedade de que é coisa de menino e tal, assim, e a gente tá aqui pra quebrar isso realmente. E aí, é importante ter esse tipo de atenção com a pessoa, né, que tá tentando ali, mas ela ainda sente que sabe, não tá confortável ali, não sei.
É, mas é. É complicado. Eu acho que depende do convívio, né, Viri? Sei lá, eu acho que sim, na questão de como atividade social. E aí, bem, uma sociedade patriarcal é ligada ao homem, né? Mas acho que muitas vezes, se a gente for olhar pra dentro da casa, aí com aquela história da mulher cuidar da casa, aquela coisa, sabe? Aí jogar com as crianças era uma atividade da mulher, por exemplo, né? Eu não sei, pensando assim, sabe? Né? Essas coisas que a gente tem que quebrar.
Sei lá, minha mãe, por exemplo, foi criada tendo como funções de criança lavar e passar as coisas e os meus primos iam jogar bola, tá ligado?
Ah, entendi.
Não tem
ponto.
Muito de...
Ah, tá.
De...
Entendi.
De não, ser aí, jogador, não, entendeu?
Ah, tá. Eu tava olhando uma outra visão. Eu tava olhando a mãe e o pai, assim, quem teria essa função com a criança. Não, concordo contigo, tem razão. Não, tá. Sim, sim. Aí, sim. Nesse ponto de vista, eu vou...
Eu concordo com o relator. É. Não, eu acho que o Viri tem... Não, eu acho que a observação do Viri é bem pertinente, né? Minha mãe, ela é dona de casa desde os 7 anos, né? Porque minha avó era super obesa. Então, e a minha mãe foi a única filha mulher de 7
Caraca.
Filhos.
Eita.
Nossa, que foda.
Então, tipo, ela cozinha desde muito criança, assim, desde muito novinha. Ela conta que ela tinha, tipo, um caixotezinho, assim, na frente do fogão pra ela poder alcançar o fogão, umas coisas assim, né?
Caraca.
Então, eu acho que isso pode ser, sim... alguma coisa, né, que pra ela assim, jogar, ela sempre fica com medo de não ser suficientemente boa, né, no jogo
competitivo,
ali e tal.
Assim mesmo
Mas depois que ela se sente à vontade e entre nós ali, né, como eu falei ali, entre a família, eu sei que ela topa, né. Claro que daí tem que ter um bom senso meu também, né, em pegar jogos que eu sei que não vão super expor ela, né, não vou meter um jogo que eu sei que ela vai se sentir, que ela vai sair do jogo se sentindo inferior,
que não é lugar
assim,
dela, né? É importante isso, né? Mostrar que é um lugar pra ela também. Isso é massa demais, sabe?
Uhum. Tem um pouco
desse cuidado. E aí entra naquilo ali também do social skills, né? Tudo de volta aí.
Isso aí que a Vanessa falou antes ali, que ela falou, né, de ter que ajudar a mãe dela. Me puxou um outro esquema. Que eu lembro quando eu tava jogando sala de pontos, eu tava meio que dando umas dicas pro pai, pai, tal, Salice, né? Aí a primeira partida ele não foi muito bem, na segunda ele já me deu um laço, né? Eu disse, não vou mais ajudar ele, deixa aí que ele já sabe.
se vira.
É.
É. Mas deixa eu recomendar um jogo também, vocês falaram do Salada de Pontos, falaram do Sushi Go, né? Eu esse final de semana tive o prazer de conhecer o Sequence da Copag, né? Que é um jogo... muito, muito legal, eu fiquei bastante surpresa com ele, é um jogo que tem pra vender aí. Ele tem pra vender aí nos grandes varejistas, né, então tu vai encontrar ele na ReHap, nessas lojas aí, né, de varejo.
Se ratear até no mercado.
Que legal, não conheci esse jogo.
Pois é, então, meninos, ele é um jogo muito vendido mundialmente, só que ele não tinha, a Copag não tinha trazido, pelo que eu entendo, né, porque quem me recomendou esse jogo foi o Lucas, da Fantasy, lá em BH. A gente tava conversando um dia e ele falou, a Copag vai trazer pro Brasil o Sequence, e eu já tenho o Sequence aqui, e é sempre muito sucesso, muito, tipo, a galera pira no Sequence. E aí ele me falou do jogo e tal, e aí como eu não tenho nenhuma parceria com a Copag, porque essas grandes lojas, essas grandes editoras, pra eles a gente não é muito interessante, porque eles estão fora do mercado de nicho, né? Eles já são mercado de massa, então, enfim, outra relação. Mas aí, enfim, eu fui na tal da ReHap e olhei o Sequência, eu pensei, vou dar essa chance, né? Vou ver o que que... Porque o Lucas é um cara que trabalha muito com o público também, então eu confio bastante nele. E eu joguei. Ele tá aqui há pouco tempo, então ainda não aluguei ele, mas eu joguei com o Henrique. E, cara, ele é o jogo que, com certeza... É bem isso, sabe? Primeiro que a Copag, ela tem um cuidado em produção muito maior do que Estrela, Grow, essas outras editoras. Porque a Copag faz cartas muito boas, né? A Copag é mestre em fazer cartas.
É. Incríveis,
e o Sequence, ele é um baralho. Ele é um jogo de baralho, baralho normal, assim. Só que ele vem com um tabuleiro e umas fichas. Né? Então tu pode jogar ele de 2 até 12 pessoas, isso também é maravilhoso, porque
nossa,
cabe no mesão da praia, cabe no churrascão da família, tá? E a moral dele é tu fazer linhas em sequência, né? Então esse tabuleiro dele repete 2 vezes, tem o desenho, né, das cartas, e repete 2 vezes cada carta, então tipo tem 2 reis de copas, 2, né, e assim vai. para cada carta, dois as de paus.
O tabuleiro dele é um print das cartas de baralho que a gente já conhece, tipo sete ouros, blá blá blá.
Isso.
Tudo em linhas e colunas. Legal.
Isso, em linhas e colunas. E aí tu tem que formar sequências de cinco. Sequências não numéricas, mas assim, linhas, né? Como se fosse um jogo da velha, assim.
Outro, né?
Isso, linhas horizontais, verticais ou diagonais. E aí, qual que é a graça? Tu vai colocando, tu simplesmente pega, tu tem a tua mão de cartas, tu simplesmente baixa uma carta e coloca uma ficha tua em cima daquela carta igual no tabuleiro, né? E a graça é que ele tem o Pusher Luck, né? O Force Sua Sorte muito forte, né? Bem intenso. Mas ele também tem uma certa estratégia, porque tu quer também bloquear o oponente pro oponente não formar a sequência dele antes. Então tu vai, tipo, cruzando
quando
as linhas.
Quando coloca uma peça sua, já era dele, né? Igual o Jogo da Velha mesmo, né?
Isso, mas ele tem um plot twist que é muito interessante, que é o valete. Ele tem dois tipos de valete. Ele tem um valete que tá dando tipo uma piscadela, assim, de lado, né? E esse ele remove uma ficha do tabuleiro. Então o único jeito de tu remover uma ficha do tabuleiro é com esse valete. E aí é muito legal, porque daí tu dá aquele toma essa, né? Tu pega aquele, tu joga aquele valete ali, quando o cara tá quase completando a linha de cinco, tu vai lá e pum, tira uma pecinha dele, né? Uma coisa mais... É. E ele também tem o valete de frente, né? Que aí aparecem os dois olhos do valete. E esse, ele é um coringão, permite tu colocar uma ficha em qualquer lugar que esteja vazio, né? Tu não pode botar uma ficha em cima
legal.
Da outra. Então ele tem. Ele é muito simples, porque ele é um baralho. Ele é carta de baralho, de carteado. Mesmo as cartinhas.
Putz, esse é muito, muito.
Muito
a
legal.
Proposta, né?
Muito legal. E ele tem essa possibilidade de tu formar as linhas ali, né? As sequências. Então ele tem uma interação muito forte. Ele é um jogo que tu pode jogar ele em equipes. Quando tu joga com mais de três pessoas, até três pessoas é cada um por si. Daí se tu joga de quatro, cinco, e aí por aí vai, aí são equipes, né? São três cores de ficha e a gente vai jogar em times, o que também é bem legal.
Eu ia te perguntar como é que jogava em 12, só tinha três cores, pelo que eu tava vendo aqui.
No quatro de cada cor, então.
São times daí, né? Daí a gente joga em times, o que também é muito legal, porque tem muita gente que joga canastra em time, que joga carteados em times, né? Truco em time, enfim. Então ele traz bastante isso.
Ele traz muita coisa nova e revive muita coisa já conhecida, né?
Exatamente.
Legal.
E é um jogo bem legal, assim, uma produção boa, sabe? Enfim, eu fiquei muito surpresa com ele. Eu joguei só com o Henrique, né? Eu ainda não botei pra minha mãe, mas eu pretendo levar. E essa semana ainda, eu acho que se der tudo certo, eu levo pra ela. E eu tenho certeza que vai ser sucesso, sabe? Porque...
Nossa, muito doido.
Ele tem muitos elementos super positivos, assim. E é um jogo que é gostosinho de jogar, sabe? Aquele Pusher Luck, assim, que dá vontade, sabe? Então...
Não, e a cara dele é muito boa, porque é baralho, né? Parece jogo de baralho de sempre, assim. Você se sente já, né? Já sabendo um pouco do jogo. Sim, familiarizado total.
Parece que não precisa nem explicar as regras, né? Tipo, senta aqui, joga e pronto.
Você olha o tabuleiro aí, quem puder dar o Google aí. Você olha o tabuleiro, você já meio que entende um pouco do jogo. Porque fica tudo espalhadinho as cartas, né? Não é as, dois, três, quatro. É tudo embaralhado ali já.
É.
Sabe o que é engraçado nisso que eu tava olhando? Que esses dias eu vi uma publicação, acho que foi do Kaká, lá do E aí Tem Jogo. E, cara, eu não sei o... Eu olhei aquilo e disse, que jogo é esse? Agora a Vanessa falou e daí eu descobri, então é esse o jogo.
Era o Sequence que ele tava falando?
E eu acho que é, eu tô tentando procurar enquanto tava falando no coisa. Eu sempre que eu vi alguém, só que eu acho que foi no Stories dele e não deve estar mais. Mas eu me chamou a atenção, assim, que ele, não me lembro se foi o Kaká, tá? Pode ter sido outra pessoa. Mas daí era o jogo de baralho, o jogo que parece de baralho, mas não é, uma coisa assim, ele falou. E eu acho que era o Sequence. Mas foi no Stories, eu não achei mais, eu achei bem interessante.
Cara, esses jogos da Copag, Estrela, né, Grow, dá muito saudosismo, né, tipo, você já se sente familiarizado só pela marca mesmo, assim, eles têm uma característica, um estilo, assim, meio de jogo tradicional, assim. Isso é legal.
E o legal disso, Viri, é porque a gente também pode abrir a nossa mente, né, e entender que esses jogos, eles são, sim, diferentes do que aqueles... Não é, a gente não tá falando de War, entendeu? A gente não tá falando de um jogo que vai durar 6 horas e é infinito e que é 100% sorte. O Sequence é muita sorte, claro. Ele é um pusher luck, ele é um force sua sorte. Mas ele tem também estratégia, porque tu tem que formar as linhas. Então, tu tem que saber o momento certo de jogar o valete ali pra zoar o jogo do outro. Tu tem que saber o momento certo de como tu vai formar a tua linha pra não ficar tão óbvia e o cara te bloquear tão rápido, né? Então, ele tem sim uma pegada legal, sabe? Essa coisa da mão dupla, né? Da via dos dois lados ali, pra gente também entender que às vezes é legal a gente trazer uma carinha muito semelhante, mas que, enfim, a gente também precisa abrir o nosso coração.
Eu acho que ajuda muito ali, né, no meio de campo, ajuda demais, acho que fazer uma transição, né, pra mostrar pra pessoa que tem outros tipos de jogos, né, e que eles funcionam diferente, assim. Acho que esse jogo deve passar muito a vibe dos jogos de tabuleiro modernos com a cara de jogos de tabuleiro não modernos. E esse jogo me lembrou muito de Jogo da Velha, né. O que me lembra muito de Nhaque também. Putz, eu adoro Nhaque.
Maravilhoso.
A minha sogra não é idosa, tá? Mas acho que conta também que, tipo, o pessoal de outras gerações, assim, pega o Nhaque muito bem. É um jogo que é muito rejogável. E, tipo assim, se jogou a vida inteira Jogo da Velha, né, em uma dimensão, e aí quando vai pra... Nem duas dimensões, na verdade, desculpa. Os cartesianos piram. Mas em três dimensões... Julga só em silêncio aí, sai embora. Mas em três dimensões o jogo vira outra coisa, né? É muito legal isso das camadas, né? Um jogo da velha com camadas, assim, pra quem não conhece Nhaque.
É.
E é bem isso também, né? Você pegar uma parada que a pessoa já conhece e transformar em outra totalmente nova. Isso é muito bom.
É. Um outro que eu acho que a gente acaba não tendo como não falar, que eu acho que aí é pra aquela galera que jogava War, quando eu, tipo, meu pai e minha mãe, entendeu? Tenho certeza que minha mãe ia gostar de jogar. Que não tem como lembrar que é o Ticket to Ride, né? Porque...
Ticket to Ride é muito, né?
Porque
pra mim ele é o novo Banco Imobiliário.
Pode ser. Porque ele traz aquela coisa do mapa, né? E aí tem a questão dos objetivos escondidos também, né? E tu ir conquistando isso. Só que ele traz aquela coisa da interação, assim, não é um combate direto, mas tem uma disputa grande ali, né? E tem toda aquela coisa de tu ir montando os trenzinhos, aquela coisa que fica bonito na mesa, e tu comprando as cartas. E são ações simples, né? Tu tem três opções, é comprar a carta, é construir ou comprar o objetivo, sabe? Então ele é um
e
outro...
colocando trenzinho no mapa é muito, né?
Cara, quem é que não gosta de trenzinho, né? Pelo amor de Deus, trenzinhos são muito legais. Então, eu acho que é outro, assim, que... Eu vi que foi a minha cartada certa lá na família da Ana, foi trazer primeiro o Ticket to Ride pra galera jogar e é super sucesso. Então, é outro que não adianta. A gente acaba sempre quando sai nesses jogos de entrada e coisa, a gente acaba citando ele, mas é que não tem como não deixar de citar.
Sim, tem o seu lugar por merecimento.
É.
Outro que eu citaria, e acho que é quase impossível deixar de fora nessa, pensando, né, do idosos também jogam, e mesas, e associações com carteados e com outros jogos que são conhecidos, mas que dá uma reformulada e que é muito gostoso de jogar, é o Rummikub.
Esse é diferente.
Eu não sei se vocês já jogaram o Rummikub. Não, o Rummikub é um jogo da Grow, super antigo, assim, também, e ele, cara... Quem já jogou Mesh, eu não sei como é que chama, é porque esses carteados, eles têm nomes diferentes em lugares diferentes do Brasil, né? Mas aqui a gente chama de Mesh. Eu acho que Mal também é. Quem já jogou Mesh sabe jogar Rummikub, que é a mesma coisa, praticamente, tá? Praticamente a mesma coisa. Porque é isso, né? Ele tem tu vai baixando as sequências numéricas ou por cor, tipo um set collection, assim, sabe, na mesa. E aí, todo mundo pode mexer na sequência um do outro. E o teu objetivo é ficar sem peças primeiro. Então, tu vai fazendo grandes mexidas, né, na mesa ali, comunitárias. Então, tu avacalha o jogo de todo mundo. Na verdade, não tem o jogo do outro, né? Depois que o jogo tá na mesa, é terra sem lei.
Entendi.
E aí, tu vai baixando e tentando formar grandes sequências ali pra te livrar das tuas peças. Eu acho o Rummikub muito legal, porque ele traz exatamente a experiência do Mesh, só que ele traz com peças, pedrinhas, né? Tipo pedrinhas de dominó, assim. Então é...
Quem não ama pedrinhas de dominó?
Eu acho mais tátil, assim, sabe? Melhor de tocar. Ele tem também o suportezinho, então tu coloca as pedrinhas ali no suporte, fica tudo organizadinho, não precisa, né?
Tipo palavras cruzadas, né?
É, Tipo Scrabble.
Só que de números.
É. Isso. Eu acho o Rummikub uma recomendação, assim, quase que essencial pra quem curte essas paradas.
Sabe que eu tenho uma história engraçada desse jogo, porque eu joguei com meus alunos uma vez num churrasco de fim de ano lá. Acho que eu paguei um churrasco pra gurizada, eu era homenageado deles, alguma coisa assim.
Oh.
E aí eu levei uns jogos, a gente tava jogando ali, Coup, essas coisas. E ele, ah, o senhor, vamos jogar agora um aqui. Aí ele me trouxe o Rummikub, ou esse Rummikub. Uhum. E achei bem legal, é isso mesmo, é um mesh-mesh, né? Tu tem que deixar no mínimo 3 em cada sequência e aí tu bota lá. Daqui a pouco o cara baixou 1, 2, 3, depois baixou o 5, 6, 7. Aí tu tem o 4 e o 8, aí tu pode botar nessa sequência, sabe? É bem bacana.
Juntar tudo.
Isso, tu pode juntar, pode fracionar as sequências, tu vai... É bem louco. E o Rummikub, eu acho um jogo super estratégico.
Mas como é que pontua? Essa é a minha dúvida aqui.
Não pontua, quem acabar com as pecinhas antes vence.
Ah, quem esvaziar a mão, entendi.
Isso.
Da hora.
E aí quem ficou com peça ainda, vira e conta ponto negativo, tu soma as peças que tu ficou e conta ponto negativo. Aí tu pode fazer, tipo, 3 rodadas em sequência, entendeu? Aí no final tu vê quem ficou com menos. Quem ficou com menos pontos negativos
mais
no
positivo,
final.
Né?
Isso. Quem tiver o score mais positivo vence. É isso.
É verdade, a gente jogou legal. Assim. É verdade.
É.
Muito legal. É. Putz, esse negócio aí é tipo final de canastra, né? Que você ficava contando os pontos lá até dar sei lá quanto. É muito bom, meu. Um jogo nessa pegada de pedrinhas aí também que eu curto pro caramba de jogar e que eu acho da hora é o Quirkle. Nossa, Quirkle é um jogão, né?
É, jogo
de
esse.
Combinar também sequências ali, você joga com sequência dos outros. Quirkle, você nunca viu? Ele tem 6 símbolos e 6 cores, tá? As pecinhas. Então tem 2 de cada peça. E aí forma uma sacolinha tipo de bingo, assim. Cheia de pecinhas quadradas, pretas, com cores, né? Então, e símbolos variados. Tipo, com 2 de cada peça fazendo a combinação de todas, assim. Tipo, eu tenho a estrelinha azul, vermelha, sabe? Assim como... E aí o jogo, ele se baseia em você criar essas combinações. Então eu posso criar uma sequência de cada uma das pecinhas da mesma cor, ou uma sequência de todas da mesma cor e símbolos diferentes, e assim vai.
Acho que eu lembrei agora que tu foi falando. Eu fui
e aí
você
vai fazendo o ponto e já contando na sua linha. E é muito gostoso ficar anotando, eu adoro. Nossa, e no final dá muito ponto, né? Porque você vai... combando com o que já tem lá e vai fazendo novos pontos, é muito legal.
Uhum.
Não sei se ele é muito avançado, né, de pegar esse negócio de fazer os pontos, mas na teoria ele é bem simples, assim.
Quirkle, ele é bem simples. O problema do Quirkle é que ele não tem aqui no Brasil, né, daí é mais difícil da galera comprar e tal, mas ele é um jogo ele é um jogo que se tivesse aqui, ele é bem legal e a produção dele também é legal, porque as pecinhas são todas de madeira, então... Eu acho que a experiência tátil no jogo de tabuleiro, de forma geral, independente da idade, né? Vai dos... todo o range ali da idade é super fundamental e o Quirkle tem uma experiência tátil bem legal, pelas peças serem de madeira e aí tu bota a mão no saquinho lá e puxa elas, enfim, bem legal.
É muito legal mesmo.
Tem algum estilo de jogo que vocês não recomendariam? Tipo assim, eu acho que jogos de destreza não são tão legais pra jogar com idosos.
Sacanagem. Depende da quantidade de destreza, né?
É, também. Depende.
Porque tem aquele jogo novo da Galápagos lá, que é uma caixa enorme, sabe? Que é tipo um esqui, aquele joguinho de gelo de shopping. Aquele lá eu acho que é de boa de jogar. Parece legal.
Qual o jogo, Vitor?
Eu não sei o nome, mas sabe quando você vai no shopping e tem aquele disquinho que você fica
o
batendo?
Classic. Ah, o Classic.
Parece legal.
Mas
eu digo
que
destreza
aí...
é tipo empilhar, sabe? Como assim, Hino Hero, Ginga.
Tu acha?
Pode
sério?
Ser constrangedor. Imagina a pessoa tem Parkinson, maluco. É sacanagem daí.
Ah, tá. Bom, sim. Mas aí é outra coisa. Mas eu digo assim, a minha sogra joga Hino Hero com a gente, com a minha filhada Tribei.
Mas ela tem a mão
eu
firme.
Eu acho que não é impeditivo.
Sim.
Não é impeditivo, mas eu... não é impeditivo, mas eu imagino que, sei lá, se eu fosse num grupo de idosos, por exemplo, entendeu? Que eu não tenho certeza se as pessoas ainda estão com a mão bem firme, porque a tendência a destreza ali, a parte motora já vai não ficando tão boa, assim, né? E aí coloca um jogo desse, eu não sei se ia ser tão legal.
É
Acho
verdade.
Que não seria um jogo que eu escolheria, sabe? Por mais que tenham regras.
Melhor evitar, né?
Não pelo conjunto de regras, porque são jogos super simples e bonitos, uhum, e divertidos, etc. Mas eu ficaria um pouco com esse receio, assim, né? Do tipo, será que eu não vou expor que a pessoa tá já, né? Com às vezes a motricidade fina já não tá tão boa, né? Então.
Uhum. Ah, não, faz sentido isso que tu falou, certamente. É. Tem que conhecer antes. O outro que minha sogra joga com a minha filhada quando eu levo o Animal Up Animal, mas ela tem. Não tem nenhum problema de locomoção e coisa, né? Faz sentido, mas tu tem razão.
Isso é uma parada legal, né? Os jogos família, eles pegam os mais novos e os mais velhos, e aí acaba criando até um lance, né, entre os avós e os netinhos, enfim. Não que idosos sejam sinônimo de avós, né, cara? Eu tava pensando nisso enquanto tava pesquisando as coisas. Tipo, eu tava procurando alguma data comemorativa sobre idosos e tal. Aí eu achei Dia dos Avós, que tem na Alemanha em 10 de outubro e no Brasil e nos países ibéricos é tipo 26 de julho. E tem o Dia Internacional do Idoso, que é 1º de outubro. Mas não necessariamente um idoso tem que ser avô de alguém, né? A gente ainda associa muito isso, mas não necessariamente acontece, né? Por mais que geralmente sim, né? E eu acho que limitar a pessoa a isso também é uma parada, né? Sei lá, tô trazendo à tona coisas que eu fico pensando aqui.
Sim, é. Bom, mas eu já ganhei vários sobrinhos, né? Porque eu já tô naquela idade que me chamam de tia, né? Então acho que... Mas assim...
Tu já tem uns sobrinhos velhos, né, Vanessa? Tu já tem uns sobrinhos de uns 14 anos, uma coisa assim, que já dá pra jogar um joguinho mais pesado, né?
Sim, eu já tenho sobrinhos. Eles vão fazer, vão começar... Nossa, a minha filhada, por exemplo, a festa de 15 anos dela, já até alugaram um salão lá e tal pra...
Vale, hein?
É só ano que vem, né? Mas já tem que alugar bem antes, aquela coisa toda, né? Então já tenho... Eu já descobri que eu vou ter que fazer dancinha. Ai, gente, olha... É foda.
Ah, que legal! Muito
tão legal,
muito
cringe. Essas coisas.
Que legal!
Tu filma, tá, Vanessa, depois, nos passa.
É, por favor.
Vou fazer. Olha, mas outra coisa que eu queria dar de recomendação, né? A gente falou disso, de fazer o meio de campo, né? Transição com jogos em que a gente sabe que vão remeter a jogos clássicos, mas que trazem alguns elementos novos, então podem agradar as duas pontas ali, né? Mas outros, assim, de repente, que são da nossa, contemporâneos à nossa geração, né? E que às vezes podem agradar também a galera das gerações anteriores à nossa, são às vezes pelo tema, né? Então, assim, por exemplo, meu pai ele é um cara que não gosta de jogar por causa da função da aposta, como eu falei lá no começo, não vou repetir, mas eu imagino ele jogando os jogos de corrida, de carrinho, porque meu pai ama carro, meu pai, ele ama.
Tipo Fórmula 1,
meu pai, tudo que ele faz é ver carro o dia inteiro, não, porque ele ainda trabalha, mas... Sério,
Auto
é
esporte
direto,
no domingo.
Assim. Ai, total.
Ele é fã
total.
do Senna? Fórmula 1 e tal?
Não, nem tanto.
É mais veículos mesmo?
É, mais por veículos mesmo. Assim. Meu pai é apaixonado por carro. Apaixonado por carro. E, inclusive, ele me ensinou a gostar de carro também. Eu gosto de carro também, tá? Que
legal.
Que eu queria ser caminhoneiro e tal, e eu gosto de carro, porque meu pai, ele só fala de carro. Então, eu sei tudo de carro que vocês possam imaginar. Então, eu imagino ele
que
super
massa,
curtindo...
Vanessa.
Por exemplo, se eu levasse o Fórmula D lá pra casa, né? Lá pra casa dos meus pais. Eu acho que ele toparia, assim. Ou talvez ele nem... Talvez ele não jogasse, mas ele ia ficar zanzando em volta, assim, sabe? Porque é carrinho,
ver os componentes.
É corrida.
Corrida maluca.
Corrida maluca, acho que não, porque ele ia achar infantil. Acho que ele ia achar meio bobo. É, eu acho. Mas, assim, que simulasse corrida mesmo, sabe? De carrinho, assim, eu acredito que... Mas aí não é uma coisa que dá pra generalizar, né? Eu acho que seria mais uma coisa assim, uma característica dele, né? De quando a gente conhece a pessoa e entende o que ela gosta em tema. A minha mãe amou o Ilha do Tesouro.
Limite.
Minha mãe amou o Ilha do Tesouro. E não é um jogo assim tão... Eu não acho ele tão, tão simples, porque é um jogo de dedução. Eu não acho dedução a mecânica mais simples do mundo. E ela super amou, porque ela fez alguma conexão com coisas que ela gosta, assim, sabe? Então,
legal.
Tem isso também, né?
Isso me lembra muito Detetive. Putz, Detetive é um que é classicão, né? Mas que é bom até hoje, assim. Eu acho sensacional.
Uhum.
A brincadeira de dedução é muito
eu vou dar uma de Bela Gil e eu substituiria o detetive da estrela pelo o Scotland Yard da Grow.
Ah, é bom, é bom.
O que eu é acho... mais chique.
Não, o Scotland Yard, ele é um jogo bem legal mesmo, bem inteligente, assim. Eu acho ele bem mais interessante do que o detetive.
Mas
legal.
Ele tem um papelzinho ainda de você ficar eliminando as coisas?
Não.
Ah, o que eu mais gosto é de ficar riscando papelzinho, vocês não gostam?
Ele é mais dedução, assim, dá umas dicas e tu entender. Ah, sei lá, ele tinha uma lâmina na bengala. Aí tu, então...
que legal.
Então provavelmente ele matou com isso, uma coisa assim,
sabe?
É mais
imersivo, assim.
Eu acho.
Putz, deve ser bem bom, hein?
É bem legal. Bem legal.
Mas o rolar e mover dele pode frustrar, assim, tanto quanto o detetive.
Uhum.
É, mas é bem legal mesmo. E são vários casos, né? Tu vai jogando, sei lá, vem quantos casos naquela caixa? Vem um monte.
60. Antes eram 120,
nossa.
Atualmente são só 60. Só.
É, eu ia dizer, a versão que eu jogava tinha mais de 100 casos.
É melhor 60 bem feito, né, do que 120 mais ou menos. Talvez tenha sido bom dar uma enxugada. Oh, um jogo que não tem no Brasil, que eu também acho que... Eu acho que não tem no Brasil, né? Enfim, vou falar logo. É, que me lembra muito a vibe de dama, assim. Eu acho que muita gente ia curtir, assim. É, de qualquer idade, enfim. É o Hive. Você já mostrou ele pra mim uma vez, né, Vanessa? Tinha na Lentes.
Uhum.
Sabe aquele que tem as abelhinhas e os insetos, assim?
Uhum.
São
pedrinhas,
são pecinhas, né? Tipo... É, são pedrinhas, né? Nesse estilo, tipo... Em formato hexagonal ali. Tem vários insetos, né? E a ideia é você... O quê? Você juntar três? É um bagulho assim. Não lembro mais. Mas eu lembro que ele era muito legal. E bem rejogável. Estratégico, assim.
O Hive tá vindo pro Brasil pela Funbox.
Olha aí.
É um jogo muito legal mesmo de PVP, né? Então é jogador versus jogadores. E eu acho que o Hive agrada muito quem gosta dessa vibe xadrez. Quem era muito enxadrista era o meu sogro, né, que infelizmente faleceu esse ano, mas a gente teve várias partidas muito, muito legais, e ele gostava muito do azul, por exemplo, né, porque ele curtia essa coisa mais estratégica, né, ele gostava de jogos mais estratégicos, assim. Então, eu não tinha mais Hive pra jogar com ele, mas o azul ele curtia, então, ó, o azul já é um jogo bem atual.
E o Santorini, tu tentou com ele o Santorini, Vanessa?
Não. Acho que não, não lembro de ter tentado Santorini, acho que não.
É, porque se ele, curte, lindo, se ele curtia, né, nessa parte xadrez, talvez o Santorini fosse um, né, que é player versus player também.
É, porque é bem isso, né, a gente falou sobre vários exemplos pra quem curte um carteado, mas a gente não pegou a galera do xadrez, né, e a galera do xadrez é super, muitos enxadristas, né, da terceira idade por aí, então, acho que o Santorini realmente...
Mas aí entra, eu acho, um Santorini, o próprio Hive aí.
É, eu acho que o outro nessa linha aí, xadrez, que eu acho que cai muito bem, que não sendo no Brasil ainda, infelizmente, é o Onitama. Esse sim, lembra bastante, só que bem mais simples também. Talvez seja um jogo bacana pra essa galera que curte xadrez.
É o dos monges lá, que a gente falou outra vez? Não.
Isso, a gente falou não faz muito dele.
Tem que... Aham.
Escola de artes marciais, tem o mestre e os aprendizes.
Ah, esse é muito bom.
Aí tu tem que ou matar o mestre, que é uma coisa meio matar o rei, né? Ou fazer teu mestre chegar do outro lado do tabuleiro na peça central. Então...
Nossa, legal.
Né? E é bem mais simples, assim, tu tem
todo
menos movimentos.
Né?
O legal, a inovação dele é que as peças mudam de movimento a cada jogo, né? Que é pelas cartas.
E isso dá uma renovada bem boa, né? Se for pensar naqueles benefícios que a gente falou no início lá, ele se enquadra em vários.
A Mitra, né? A Mitra é uma editora que trabalha só com jogos de madeira, assim, tradicionais, e tem muitos jogos também nessa linha, né?
Ah, verdade.
Acho que pra quem curte xadrez, assim, são abstratos, né? Abstratos ali de madeira, que lembra bastante esses clássicos, assim. A Mitra tem boas opções, né? Mas pra quem é enxadrista, aí a gente já sabe que são pessoas que o raciocínio não é o problema, né? Porque, olha, jogar bem xadrez não é... Aprender as regras de xadrez, ok, mas jogar bem xadrez, garantir boas vitórias, não é tão fácil assim. A gente tem que prever jogadas, né? Então, geralmente são pessoas que vão gostar mais de jogos estratégicos, assim. É isso, meninos? Conversamos bastante?
É isso. Acho que
bastante dica de jogo, bastante reflexão.
Dica. E lembrar que jogue com seus velhinhos. Né? Eu acho que às vezes a gente pensa assim, a gente joga bastante com a gente. Isso é uma coisa que eu lembro que uma vez a gente fez um podcast assim, de início de ano, E era uma coisa assim, a gente discutindo, ah, o que que tu queria fazer mais? E uma coisa que eu me cobro muito é jogar mais com os meus pais. Eu tenho pouco esses momentos, sabe, de jogar com eles. Sei lá, como porque eu acho que talvez ali, aquilo que eu falei antes. Mas eu tenho muita vontade de jogar com meus pais, jogo bastante com a minha sogra ali, com meu sogro de vez em quando. Mas uma coisa que eu tenho muita vontade é tentar convencer meus pais a jogar mais, sabe? Ir lá pra casa deles, levar um joguinho, sentar na mesa, ficar jogando um pouco com eles.
Muito real isso, eu quero muito jogar com a minha mãe mais vezes. Ela não é idosa ainda, a não ser que você esteja ouvindo em 2030, daí ela oficialmente é idosa.
Não, a Dona Sheila é nova, quantos anos tem a Dona Sheila?
É, é uma 55, 56.
Olha aí!
É. E aí a gente adorava jogar Ludo quando era criança. Ludo é o primeiro jogo que existiu, meu Deus, ele é só rolar e andar, né? Não tem outra regra, jogar dado e andar. E era muito divertido já, a gente dava risada, minha mãe criava uma outra camada pro jogo, porque fazia eu chorar de rir, assim. Então imagina esses jogos hoje em dia, assim, deve ser maneiro. Logo mais tô aí, mãe, tamo jogando juntos.
Isso aí. Ah, posso só fazer uma última recomendação?
Não.
Que agora eu olhei a caixa. Não, agora eu olhei a caixa dele e me lembrei. E é bem legal, que é o Quix. O Quix da TGM.
Quix é da hora, hein? E é lindo, é, Rick and Morty.
O Quix, ele é um stop, na verdade. Aqui a gente chama de stop, eu sei que em outros lugares chama de adedanha, né?
Adedanha.
Ah, pode ser.
Ele pega assim, eu acho que todo mundo já jogou stop em algum momento da vida, né? Ou adedanha, sei lá. E ele pega exatamente...
Bom, baseado no nosso, nossas três pessoas aqui, 100% das pessoas.
É, ele pega exatamente essa, né, essa jogabilidade e traz algumas camadinhas a mais, assim, mais interação, mais categorias, né? Então ele é legal porque ele traz também um pouco de conhecimentos gerais. E geralmente a galera mais vivida aí tem uma boa experiência de conhecimentos gerais, né? Nem sempre a memória é tão boa, porque o Quix aí tu vai precisar de uma certa memória ali, né? Pra lembrar da, sei lá, programa de televisão com M, né? Aí tu tem que lembrar ali. Mas eu acho que é um exercício bem interessante. Aí como exercício mesmo, né? Como um exercício de... Enfim, de resgatar algumas memórias e tal, exercitar ali a mente, né? E as regras também são bem tranquilas, né? De pegar, e é bem divertidão, assim, também. Pra dar umas boas risadas com ele.
E eu acho massa que esse tipo de jogo abre brechas pra muitas histórias, né? E uma das coisas mais da hora que tem é conversar, né? Com os mais velhos, assim. Nossa, eu amo, assim. Era legal que lá no meu bairro eu era amigo de todos os amigos meus avós, assim, sabe? E as amigas minhas avós também. Era muito legal. Inclusive, quando vocês falaram Scrabble duas vezes, né? Os palavras cruzadas, eu lembrei que eu já tive jogatinas com uma idosa muito, muito especial do meu coração, que eu quase eu acho que eu só não falei porque senão eu ia chorar. Deixa pra agora, né? Que é a avó Eda, que é a vovó que me adotou lá em Curitiba, né? Eu morava com o professor, e o professor, ele era muito amigo da dona Eda, que chamava ele de filha, e ela me chamava de neto.
Ah, que amor.
É uma bola de neve.
Era muito massa, assim. É, toda quinta à noite, depois da faculdade, a gente passava lá, comia um pastel e jogava com ela umas palavras cruzadas. Uma pessoa que tem uma sabedoria imensa e ela contava umas histórias tão legais. Putz, muita saudade, assim. Ela tá viva, tá? É porque eu mudei mesmo. Ela é incrível, incrível. Uma pessoa muito à frente do tempo, assim.
Sim.
Enfim, saudades, Voida.
É, dá saudade, né?
Nossa.
Olha, alguns jogos eu acho que ficaram de fora, mas vale a citação rápida aqui, como Coloreto. Eu acho Coloreto também um jogo bem legal, um carteadinho, assim, super gostoso. O próprio King Domino também, que eu acho que sempre vai...
Linkar com o Dominó, né?
É, e da boa.
Queen Domino.
Ah, verdade.
Dragomino, né? Que é novo e pega a criançada também já junto.
O King Domino faltou aí, né? Dominó, faltou a gente falar.
É, porque a gente sempre fala, né? Daí eu até pensei, mas, né? Enfim...
E um outro, só pra também que a gente não pegou nenhum jogo, assim, de visão espacial. Apesar que o Sequence trabalha a visão espacial, né? Ele trabalha, eu uso essa palavra, parece que o jogo é trabalho, né?
Desenvolve.
É, desenvolve visão espacial, é legal. Mas eu acho legal esses jogos de Tetris também. Então, quem sabe, aí, né, um bem simples, um Tetris bem, bem simplesinho, assim, e um pouco mais... Que não tem tanta interação entre os... Aliás, ele não tem interação entre os jogadores, né? Mas que é bacana. é o Scarabia.
Ah, nunca joguei.
Esse eu não conheço.
Até é legal isso, porque às vezes, a gente citou, acho que todos os jogos que a gente citou são jogos que têm muita interação entre os jogadores. Mas às vezes as pessoas, elas curtem algo um pouco mais...
introspectivo mesmo.
É, não quer tanta, né? Uma pessoa um pouquinho mais na dela, assim. E o Scarabia dá pra jogar até solo. E o solo do Scarabia é bem legal. Eu já joguei o solo do Scarabia algumas vezes. Só pra dar uma exercitadinha, assim. E ele é rapidinho. Super simples também, tu tem que ir otimizando ali a montagem das pecinhas, os poliminós, né, tipo Tetris. E é um, acho que vale a lembrança também. É um, é um puta jogão, não sei o que e tal. Não é, tá? Não vou dizer que é, porque não é. Mas eu acho que, assim, pensando nos jogos de Tetris que eu tenho, pelo menos, ele é o mais... Ah, o Patchwork também, né, meninos? Vamos ter que citar
Patchwork,
de novo.
É, eu ia comentar, eu tava esperando tu falar pra dizer que o Patchwork é um que a Ana, sempre que a gente joga, ela fala, ah, minha mãe ia adorar esse jogo. Só que acaba sendo em dois, né? Uma hora tem que deixar as duas jogando na praia lá. Ó, briguinho, briguinho.
Ô, e você citou aí essa parada introspectiva e tal. Um jogo de trivia introspectivo que eu acho da hora pra caramba, assim, introspectivo entre aspas, é o Concept. Nossa, é muito legal, né? Eu gosto bastante de como o jogo se desenvolve, assim, e ele pode ir pra camadas, literalmente pra muitas camadas, então vira um jogo mental muito maneiro ali e que dá pra fazer deduções também, né?
Enfim, o Concept é bem legal mesmo.
É bem gostoso.
E o Concept também dá pra jogar em duplas, né, em times, assim.
Então,
também
times.
É bem legal, essas trivias, né? O É Top lá do Rodrigo Rego também é interessante, é uma trivia legal. Acho que vocês vão gostar quando a gente se reunir, quando a gente puder se reunir e jogar todo mundo, eu boto o É Top pra gente jogar aquelas coisas de conhecimentos gerais.
É isso aí, fechou, galera. Então. Valeu, então.
Um abração.
Quarta que vem a gente vai estar lá na live de comentários, né? Desse episódio. Então já deixa seu comentário aí na Ludopédia ou no Instagram. E nos vemos na próxima aí. Um abração e até a próxima. Esse episódio foi maravilhoso. Obrigado.
Isso aí. Valeu. Falou, galera. Aquele abraço.
Nos siga no Instagram, @alocacãodeopiniões, para ver as nossas respostas aos comentários de vocês. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.
Valeu. Falou.
Valeu. Thank you.